Oi, seja muito bem-vindo ao EconoOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Hoje eu tô colocando minha casa em dia. Minha casa, que eu digo meus negócios, né? Meu, eu tô desde de manhã organizando as coisas, porque é muito conteúdo que eu produzo e eu preciso catalogar tudo, deixar tudo bonitinho. Não dá nem para pedir para outra pessoa fazer, porque as pessoas não vão entender nada. Então, tem que ser eu que faço pelo menos a organização inicial. Então, meu, eu estou me descabelando. Vamos lá. Olha a notícia que eu acabei de receber. Lockdown na Europa. Uma nova onda de Covid com novos recordes de infecções diárias atinge a Europa e preocupa autoridades sanitárias. Nessa sexta, a Áustria anunciou lockdown, sendo a primeira nação do continente a realizar o fechamento durante a nova onda do vírus, considerada a quinta pelos especialistas. A Áustria tem 64% da população completamente vacinada, enquanto a porcentagem de vacinação na Europa está em torno de 67%. Na Espanha, por exemplo, mais do que 79% da população já tomou duas doses ou dose única. Na França, o número é de 75%. No Brasil, 127.422.775 pessoas já foram totalmente imunizadas com duas doses ou dose única, equivalente a 59,3% da população brasileira. Muito, muito interessante. Todas as bolsas de Viena, capital austríaca, fecharam em forte queda. Pois é, interessante, né? Quer dizer, não que seja bom, mas é interessante a gente estar por dentro disso daí. O que eu ia comentar com vocês é sobre a PEC dos precatórios. Eu sei que eu já falei desse assunto, mas esse assunto está voltando. E eu sinto que muita gente não entendeu muita coisa ainda, sem falar que tem umas atualizações desde a última vez que eu falei com vocês sobre esse assunto. Esse é um assunto importante, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista político-econômico. Brincadeira. Então, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje o podcast vai ser mais curto, primeiro porque eu cheguei atrasada, segundo porque porque essa semana eu já fiz muitos episódios longos, né? Eu não gosto de tomar muito tempo de vocês todos os dias, eu gosto de tomar só de vez em quando. O que eu tô procurando, né? A louca, tô procurando roteiro. Vamos lá. O que aconteceu? Vocês sabem o que é a PEC dos precatórios? Vocês estão por dentro desse assunto? Vamos começar pelo começo. A PEC dos precatórios, para quem não sabe, caso você não saiba, é o seguinte. Os precatórios são os gastos que o governo tem por... Eu vou simplificar bastante, tá? Vocês me perdoem que eu vou pecar um pouquinho para simplificar a explicação. O governo federal, ele tem alguns processos. Então, por exemplo, eu sofri alguma coisa, eu indenizo o Estado por causa de alguma coisa que eu sofri, que eu acho que é culpa do Estado, e o juiz fala que é culpa do Estado mesmo, o Estado tem que me pagar, o Estado não me paga, e vira esse negócio de precatório. Eu tô resumindo bem, tá? E eu nem sei se esse exemplo bem é precatório mesmo, mas enfim, é coisas que o Estado precisa pagar de... Enfim, para a sociedade, que não são, tipo, não é o SUS, não são esse tipo de despesas, são umas despesas um pouco diferentes, que não são urgentes e que geralmente demora pra caramba para o governo pagar. O que o governo federal está propondo nessa PEC, né? O Paulo Guedes está propondo nessa PEC é o seguinte: olha, a gente promete que a gente não vai pagar os precatórios esse ano, porque a gente não tem muito dinheiro, então a gente não vai pagar essa despesa, porque a gente sempre enrola para pagar isso mesmo, então, tipo, dane-se, a gente vai deixar enrolando mesmo. Mas, quando a gente não pagar essa despesa, vai sobrar um dinheirinho, e esse dinheirinho a gente vai gastar em outras coisas que são prioritárias nesse momento. Como, por exemplo, o novo Bolsa Família lá, o Auxílio Brasil, né? Bolsa Brasil, sei lá como chama. Auxílio Brasil. Beleza. Aí a Câmara dos Deputados aceitou, aprovou, e agora está no Senado. Né? O Senado precisa aprovar para isso, de fato, entrar em validade. Só que o Senado falou, não, peraí, a gente não vai aprovar esse texto desse jeito. Vamos com muita calma, a gente vai negociar aqui para vocês mudarem algumas coisas. Porque tem muita gente tretando por causa dessa PEC. Primeiro, porque aquilo que acho que todo mundo que me escuta já me viu falar pelo menos uma vez na vida, que por mais que, beleza, seja importante fazer o Auxílio Brasil, o problema real não é falta de dinheiro, né? É o mau gasto que a gente faz do dinheiro que a gente tem. Então a gente gasta muito dinheiro com privilégios de políticos, privilégios de juízes, coisas que poderiam ser abatidas para pagar essas contas. E se a gente gastasse bem o nosso dinheiro, ia sobrar. O Brasil é um país muito rico, né? É uma população muito grande, a gente paga muito imposto. Então, a gente tem dinheiro, só que a gente não sabe usar esse dinheiro. O governo gasta mal o dinheiro que a gente tem. Então, começa por aí, né? O problema não é a falta de dinheiro, é o mau uso do dinheiro que a gente tem. E aí, quando a gente cria uma armadilha dessa, na verdade, a gente está gastando mais do que a gente pode, porque a gente está postergando uma dívida. Postergar uma dívida não significa que a gente vai ter dinheiro ou que a gente não está furando teto. Né? Se você tem um crédito no banco e você não paga esse crédito, não significa que você está com dinheiro sobrando. Significa que você gastou mais do que você e gastou todo o seu dinheiro. Você ficou com a conta zerada. Aí você tem dívida para pagar. Você não pagar essa dívida, você ignorar a existência dessa dívida, não significa que você está com mais dinheiro. Significa que você está, né, aumentando os seus gastos. Você vai continuar tendo a dívida mais os gastos que você está criando. Então, assim, é um jeito de furar o teto dos gastos, é um jeito, é uma pedalada. E é um jeito de enganar um sistema, vamos dizer assim. Então, vamos ler o que a notícia falou aqui. Ó. PEC dos precatórios. Senadores propõem mudança no texto e colocam o governo em xeque. Entenda. Senadores buscam apoio para aprovar a PEC dos precatórios que passou pela Câmara dos Deputados. Os senadores querem auditar os precatórios. Propostas podem conflitar com o legislativo. Não, podem conflitar o legislativo com o OAB. Então, meu, tá mó briga de instituições. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Essa é uma temática que, embora seja um assunto de economia, né? Porque a gente tá falando das nossas contas. Ai, obrigada. A gente tá falando das nossas contas, vai ter impacto direto na nossa economia, vai ter impacto direto no nosso bolso e tal. É um assunto jurídico. Não é uma temática que a gente resolve na economia. É uma temática que a gente resolve juridicamente, através de legislação, de aprovação fiscal. Isso quem faz são advogados, juízes. Então, embora seja uma questão econômica, é uma questão econômica de decisão jurídica, política e institucional. Difícil. É o resumo que o João Guilherme colocou. Estabelece limitado ao ano de 2022. Ah, é verdade, ele falou que essa exceção é específica. O Paulo Guedes falou que essa exceção é específica para o ano de 2022, para poder pagar o auxílio justamente no ano da eleição. Estabelece excluir o teto de gastos das despesas com precatório, garantindo seu pagamento integral, sendo reservado um espaço fiscal criado exclusivamente para despesas de seguridade social. Ou seja, pagaria integralmente os precatórios e os auxílios para cerca de 21 milhões de brasileiros. Ah, ele pagaria os dois? Não sei se eu entendi. Eu acho que não é isso, não. Mas enfim, vamos verificar. A justificativa da limitação apenas para 2022 é um processo atípico, volume de precatórios, tem problemas dos resquícios da pandemia. Esse é um quadro específico de 2022. A partir dos anos seguintes, será preciso um remanejo melhor dos precatórios. Ou seja, estamos adiando os problemas. Quem falou isso foi o Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira, que é senador, né? Proposta de mudança do texto e auditoria. Querem também realizar a auditoria dos precatórios. A emenda preparada pela bancada do MDB sugere replicar suas dívidas judiciais e mesmo mecanismo utilizado com controle do endividamento externo. O Congresso passaria a promover, por meio de comissão mista, um exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores dos precatórios. Ou seja, eles vão ver, eles vão fazer o trabalho. Porque pelo que eu entendo, e aí alguém me corrija se eu estiver errada, que pelo que eu entendo, o precatório, quem decide se vai pagar ou não é o sistema judiciário. Aí o que eles estão falando é que os senadores vão meio que fiscalizar o trabalho do judiciário para dizer se a decisão do juiz em relação ao precatório vale ou não a pena. Por favor, alguém da área do direito. Porque apresentaram uma PEC alternativa. Entendi, João. Obrigada, João Freitas. Maravilhoso. Essa é a proposta alternativa do Senado, né? Faz sentido agora. Muito obrigada pelo esclarecimento. O que eu estava falando para vocês? Então, tipo, o legislativo querendo fiscalizar o judiciário. Não é uma medida muito legal. Mas assim, não é muito legal, porque não é muito legal quando um poder vai se meter no bedelho do outro, entendeu? Não pega muito bem. Por isso que falou ali anteriormente que compra uma briga com a OAB. E aí começa a ficar uma treta. Começa a ficar uma treta pesada. Já tem treta, né? Que já tá furando o teto. Já é complicado isso daí. Aí os caras querem também fazer além da sua. Como é que fala? Tem um termo para isso, né? Além do seu limite de exercício, aí é complicado. Como é que os precatórios explodiram em apenas 4 anos, de 2017 para 2021? De pouco mais de 17 bilhões para quase 90 bilhões e ninguém explica. Quem falou isso foi o Eduardo Braga. Estão questionando aí. Vocês querem ver o gráfico? Dá para ver o gráfico? De fato, é uma explosão bem grande de... Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver que em 2010 era tipo 13,9, bem pequenininho. Aí, em 2022, tá em 89,1. Tipo, é muito, 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 muito maior. Vocês conseguiram ver? Eu fiz mais força aí pra vocês verem. Por favor, me digam se deu pra vocês verem. Data final para ser aprovado. A equipe econômica avalia que tem, no máximo, até 15 de dezembro para conseguir a aprovação da PEC dos precatórios do governo. No Congresso, desculpa. 15 de dezembro é daqui mais ou menos um mês, né? Motivo. Essa data seria limite para a aprovação da PEC dos precatórios devido ao tempo que o governo precisa para operacionalizar o Auxílio Brasil. Ou seja, se passar desse prazo, o governo vai ficar sem capacidade de gestão operacional para fazer o Auxílio Brasil funcionar. O Auxílio Brasil começou a ser pago no dia 17, anteontem, com o valor de R$217,02, mas o governo prometeu que vai pagar um adicional retroativamente depois que a PEC dos precatórios for aprovada. Antes disso, terá que ser aprovada a medida provisória que acabou com o Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil. SMP perde validade no dia 7 de dezembro. O João Guilherme colocou uma pergunta interessante aqui. Será que essa data limite possui alguma relação com a fala do Bolsonaro sobre dar aumento para os servidores federais? Vocês viram isso? Que o governo federal falou que vai dar aumento para alguns servidores. Deu aumento para motoristas de estatais e vai dar aumento para servidores públicos. Ele está aumentando o gasto. Ele está aumentando o dinheiro que ele está dando para as pessoas no ano eleitoral. É isso mesmo que está sendo feito. E trouxa sou eu, né? Enfim, não vou falar nada. Bolsominho que ainda não percebeu que Bolsonaro é igualzinho ao PT, não merece nem que eu perca minha energia, que eu deposite minha energia. A insegurança causada por Naro, se o Bolsonaro saísse, talvez nossos problemas minimizariam pela metade. A prova disso, e isso daqui não, porque o João Guilherme queria que eu falasse um pouquinho mais de Bolsonaro, mas eu não vou falar não, porque senão vai ficar muito longo esse episódio. Hoje eu só queria apresentar mesmo essa questão da PEC dos precatórios. Então, resumidamente, o que aconteceu com a PEC dos precatórios? O governo está querendo tirar dinheiro de algum lugar, e o jeito mais fácil, né, legalmente, seria mexer nessa história dos precatórios, com a justificativa de que seja exclusivamente para o ano de 2022, só para fazer o Auxílio Brasil, porque tem o cenário de crise, nananana. Isso é uma pedalada fiscal, isso é um jeito de burlar o nosso orçamento, que foi aprovado e funcionando do jeito que vocês já sabem como é que é, né? A gente viu a Dilma sendo intimada porque ela fez uma pedalada fiscal. Mas essa pedalada fiscal do Bolsonaro parece ser mais inteligente, porque não geraria, aparentemente, algum sobre o direito, então eu não posso falar isso com certeza, mas não geraria respaldo para ele ser impeachment, porque a galera está aprovando, do pouco que eu entendo, se é que eu entendo alguma coisa, porque o Congresso e o Senado que estão aprovando esse processo, estão participando, então uma vez que eles aprovaram, significa que não foi responsabilidade do governo exclusivamente. Beleza, do governo federal. Essa PEC está dando dor de cabeça, na Câmara já foi aprovada, mas o Senado está dando dor de cabeça porque o Senado quer mudar as regrinhas. Tem que mudar as regrinhas, eles querem fiscalizar por que esses precatórios estão tão caros, por que a gente tem que pagar tanto precatório e excluir algum precatório que não seja necessário de fato. O que, na minha humildíssima opinião, vocês têm total liberdade de discordar de mim, até porque, como sempre falo, eu sou muito ignorante no direito, me parece um pouco desagradável, porque, poxa, não é competência deles fazer isso, né? Fiscalizar o que o judiciário está fazendo. Não é exatamente assim que funciona a distribuição de poderes. Então, isso, para mim, é bem esquisito. E, aparentemente, para o OAB também é bem esquisito, porque compra uma briga aí com o órgão, né, do pessoal do direito, a organização. Além disso, o Senado está querendo propor aí alguma alternativa em relação ao modelo dessa PEC para não deixar de pagar tantos precatórios. Não, tipo, do acumulado não ser tanto. Eles querem diminuir a quantidade que tem de pagar, e dos que tem que pagar, eles não querem deixar para pagar tudo em 2023 ou em diante. Eles querem pagar pelo menos alguma coisa em 2022 já. Então, eles querem diminuir a dívida que o governo vai gerar. Então, está restringindo um pouquinho. Só que o Bolsonaro está com pressa para aprovar isso, e ele precisa aprovar isso aparentemente até o dia 15. Por que ele precisa aprovar o dia 15? Porque senão ele não consegue passar o Auxílio Brasil de maneira operacional para conseguir, de fato, restabelecer aí a compragem de votos. Brincadeira. Falei brincando, não é compragem de votos, não. Nem sei se compragem existe, inventei essa palavra. É a compra de votos, não. Mas Bolsonaro não quer comprar votos, não. Só quer dar um Auxílio Brasil melhor no ano da eleição. Falei isso. Também quer aumentar o salário dos funcionários públicos no ano da eleição. De boa, super normal. Né? A gente vive essa sociedade aqui, a gente vive esse Brasil brasileiro, não é mesmo? Então, o meu cabeleireiro tá falando pra eu tentar não atrasar. Eu acho tão engraçado que eu levo bronca do meu cabeleireiro. Ninguém leva bronca do cabeleireiro, sabe? O Hudson deu risada. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tô achando vocês muito quietinhos, mas enfim. Também já foi, né? Chega, já falei bastante hoje. Foi ótimo estar aqui com vocês. Tenham um excelente final de semana. Foi muito bom estar com vocês. Essa semana os episódios foram muito legais. Aquelas que se acham pouco, mas é verdade. Eu gostei de fazer os episódios dessa semana. Os episódios foram muito legais. Escutem, se você ainda não escutou. Eu compartilhei bastante conteúdo. E é isso. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijinhos!